Bom dia, embaixador.
Bom dia, Ivan.
Embaixador, que repercussão terá a duplicação do canal do Panamá na importância econômica desse país?
Olha, primeiro eu gostaria de agradecer essa oportunidade e saudar os ouvintes da Rádio Senado. Então, entrando nessa matéria, eu diria que a grande importância da duplicação do canal é a acumulação de recursos para fazer o desenvolvimento do país. Então, há uma nova possibilidade de construção de infraestrutura no Panamá e de superação mesmo das situações de carência que são tão comuns na América Latina, não é? Em praticamente todos os países nós temos a presença de algumas vulnerabilidades, não é? Então, esse país em particular tem uma possibilidade orçamentária de construir uma estrutura renovada para a sua vida social.
Agora, fora o canal, que é tão importante, quais são os outros aspectos dominantes na economia panameia?
Bom, a verdade é que há uma preponderância muito grande do canal. Agora, há vários derivativos que vêm da própria presença do canal do Panamá. Com o tempo, o país se transformou num foco ou num polo de logística, de transportes, evidentemente, por causa da experiência advinda do canal do Panamá. Com os transportes também acompanha os seguros, por exemplo. E com o rendimento da operação do canal, o país se transformou numa praça financeira importante para efeito de contratação de empresas de serviços e para sediar empresas internacionais que operam nas Américas, não é? Então, digamos que há uma especialização em serviços do país que é ligada à existência do canal do Panamá. Evidentemente que ao lado existe uma economia semelhante à dos outros países do Istmo centro-americano, com produção de frutas, café, com alguma indústria de alimentos, né? Mas vamos dizer que a importância geoeconômica do Panamá nesse momento se concentra no canal do Panamá ampliado e nessas atividades que derivam da operação do canal.
Uma coisa curiosa que sempre chama atenção é que grande parte da frota mundial, né, da Marinha Mercante tem bandeira do Panamá, né?
O Panamá desenvolveu uma vocação marítima, até pela localização geográfica, né? Entre dois hemisférios, entre dois oceanos, entre dois continentes, na verdade, estabelecendo a ligação das vias marítimas mundiais. Nesse momento é tido como passando pelo canal do Panamá, na situação atual, antes da ampliação, de 4 a 6% de todo o comércio mundial, o que parece pouco, mas é uma quantidade colossal, né? Com a ampliação, esse total deve se elevar à casa dos 10%. Esse é o objetivo buscado nesse momento.
Com essa ampliação, navios de até 170 mil toneladas, realmente gigantescos, poderão passar pelo canal, né?
Exatamente. São os grandes navios que se consideram classe pós-Panamax. A classe Panamá, ou Panamax, era restrita a 70 mil toneladas.
No máximo, digamos.
No máximo. Então, foram surgindo esses grandes navios, inclusive há maiores do que essa classe pós-Panamax. Há maiores, mas esses não passarão. Também não é feito para os navios de 200 mil toneladas que existem, né? Não, mas de qualquer forma a ampliação é muito grande e dá continuidade e mesmo desenvolve essa vocação marítima. Fazendo elo com a sua pergunta anterior, a vocação marítima do Panamá se reforça, né? Essa tradição das bandeiras, das matrículas, faz parte desse polo de serviços do Estado do Panamá.
E vamos entrar agora, embaixador Flávio Helmold Macieira, vamos entrar na questão das relações Brasil-Panamá. Que oportunidades se abrem para o Brasil com essa ampliação, né, do canal e com essa dinâmica que tem a economia panamenha hoje em dia?
Pois é, essa ampliação do canal tem um alcance econômico considerável, que ainda precisa ser avaliado em sua integralidade, não é? Mas nós podemos calcular que vamos ter um aumento de toda a atividade de entrepostagem, de transbordo, de disseminação de mercadorias, de representação de interesses, tanto do Oriente como do Ocidente. Tudo isso toca muito ao Brasil, que é uma economia globalizada, né? O Brasil é um país que comercia com o mundo inteiro. E boa parte desse comércio passa pelo Canal do Panamá. E todo o interesse que se volta para o Oriente, nós sabemos que, vamos dizer, o centro de gravidade da economia mundial tem se deslocado do Atlântico para o Pacífico, não é? Há uma tendência de concentração no Oriente, o que leva o Brasil a olhar mais para a Ásia e para o Oceano Pacífico. E olha um pouco, olhará, se assim nós conseguirmos detectar as oportunidades, olhará através do Canal do Panamá também, né? Não exclusivamente, porque inclusive nós temos os famosos eixos que estão sendo construídos, ou que têm sido construídos na América do Sul, conduzindo a portos do Pacífico também, né?
Durante a sabatina, se mencionou que o próprio Brasil deverá fazer algumas obras portuárias para receber melhor, né, esses navios de grande porte que agora passarão pelo Canal do Panamá, né?
É verdade, mas eu não sou especialista nessa matéria. O conhecimento que eu tenho é de um porto no Maranhão que já tem a capacidade de operar esses navios. E me preparando para esse episódio da sabatina, muito importante, um grande exercício democrático, né? Mas evidentemente me fez pesquisar bastante, eu aprendi que os outros portos estarão se preparando também. Mas isso implica uma logística nova, porque os navios são realmente de uma dimensão superior, né?
Já que falamos da sabatina, que importância tem esse tipo, né, de atividade, a sabatina dos embaixadores, em geral, a participação do Senado na política externa brasileira?
Pois é, eu considero o Senado uma casa da maior importância para a política externa brasileira. Isso é óbvio e é constitucional. Aliás, não o Senado, mas o Parlamento em si, porque aprova os acordos que o Brasil firma com outros países. E no aprovar os acordos, discute as grandes questões de política externa e complementa essa atividade, vamos dizer, legislativa, internacional, com a atividade de testar os embaixadores, de exercer esse poder de aferir, não é? Qual o programa dos embaixadores, qual o programa de ação, qual a agenda, quais são os planos que nós temos para essa nossa missão. E essa é uma oportunidade muito grata e muito democrática, não só de falar com o Senado, mas de falar hoje com a sociedade, porque a TV Senado, né, a Rádio Senado, não sei se a rádio propriamente transmite as sabatinas, mas sim, a TV Senado transmite. E nós sabemos o poder do meio, da televisão, não é? Então é uma oportunidade muito importante para o Itamaraty ter essa janela aberta para o Brasil e demonstrar o que faz, não é? Que é muito, eu diria, relevante para a própria vida brasileira e nem sempre é bem conhecido, porque é uma atividade que se desenvolve fora dos olhares, no exterior.
Bom, devo dizer que a Rádio Senado acompanha atentamente também essas sabatinas que ocorrem na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. E embaixador Flávio Helmold Macieira, o senhor que passa a representar o Brasil no Panamá, muito obrigado por essas palavras para os ouvintes da Rádio Senado.
Eu que agradeço a oportunidade, no meu cargo, com toda a humildade de embaixador, mas eu admiro muito o Senado e os senadores, e até porque eu sou filho de um ex-assessor do Senado Federal, o que me faz conhecer bem de perto a qualidade da casa, tanto dos seus titulares, quanto dessa assessoria, que hoje são a consultoria, quanto do corpo de funcionários. Eu tenho bem presente a qualidade e a importância dessa casa.
Muito obrigado, embaixador.
Obrigado.